Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 13 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que está testando um sistema de gamificação para crianças. A ideia é dar umas medalhas virtuais conforme a criançada for assistindo a séries e filmes infantis lá na plataforma, o que sinceramente me pareceu uma ideia meio estranha, né? Esse é o tipo de coisa que a gente espera de uma empresa tipo o Facebook, né, que todo mundo sabe que não se importa em apelar para conseguir aumentar as métricas de uso, mas não da Netflix, que sempre foi um pouco mais responsável em relação a isso. Agora, comentando a iniciativa, a Netflix falou que isso é só um teste para tentar tornar a experiência da criançada mais divertida e mais interativa, e disse que não tem um prazo nem uma certeza de que isso vai ser lançado no futuro. E ainda sobre o mercado de streaming, deixa eu comentar que ontem o vice-presidente do iTunes e serviços online lá da Apple, né, que é o Ed Kill, bateu um papo na conferência South by Southwest, que está rolando em Austin, no Texas. Ele falou que a Apple está apostando alto na produção de conteúdo, mas que eles não vão comprar uma Disney ou uma Netflix, como tem dito por aí os rumores ultimamente. Agora, durante esse mesmo papo, ele aproveitou para anunciar que a Apple está comprando uma empresa chamada Texture, que ironicamente é tipo uma Netflix, só que de revista por assinatura. Os assinantes da Texture têm acesso lá a mais de 200 revistas, entre elas a Variety, New Yorker, a People e tudo mais, e o valor da aquisição não foi divulgado. É bem provável que essa compra aí sirva para aumentar a importância lá do aplicativo News do iOS, que por sinal não está disponível no Brasil, mas por enquanto os planos oficiais da Apple seguem em segredo. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o Dropbox detalha um pouquinho mais como vai funcionar a oferta inicial de ações da empresa. Eles pretendem disponibilizar 36 milhões de ações custando lá entre 16 e 18 dólares cada, o que deve arrecadar 650 milhões de dólares, colocando o valor de mercado a 7 bilhões e meio de dólares. Bom, e agora eu ia falar que a Intel estava pensando em tentar comprar a Broadcom, caso a Broadcom conseguisse comprar a Qualcomm, eu até cheguei a gravar essa notícia para entrar nesse pedaço do episódio. Só que o que aconteceu foi que depois que o episódio estava gravado e editado já, então uma notícia ainda mais importante sobre esse assunto, eu corri aqui de volta para o estúdio para contar ela para vocês. O que rolou foi que ontem à noite o Donald Trump anunciou um bloqueio da oferta de 117 bilhões de dólares que a Broadcom fez para a Qualcomm e citou segurança nacional como motivo dessa proibição. Ele falou que tem informações de que a Broadcom, que é de Singapura, né, tem como objetivo prejudicar a segurança nacional dos Estados Unidos com essa compra da Qualcomm e por isso ele optou por ordenar que as negociações sejam interrompidas. O Trump falou que essa decisão foi aprovada por um comitê e disse que esse comitê também investigou lá como a possível compra da Qualcomm pela Broadcom poderia afetar a implementação do 5G nos Estados Unidos. Já o secretário do Tesouro americano falou que essa decisão é baseada em fatos e provas que eles têm em mãos, mas que não reflete a índole dos funcionários americanos que trabalham lá na Broadcom. Ele disse ainda que eles não vão mais se manifestar sobre esse assunto, mas eu aposto que isso vai dar muito pano pra manga ainda nos próximos dias. Perguntada sobre isso, nem a Qualcomm e nem a Broadcom quiseram se manifestar, mas eu também aposto que isso vai mudar nas próximas horas. Bom, e agora o assunto é o Facebook, que lançou e já removeu lá da Play Store mais um aplicativo meio espião, tipo o Navo lá, que é a VPN deles. O nome desse app era Bolt App Lock, ele deixava o pessoal colocar senha em qualquer aplicativo instalado no aparelho Android, mas em troca disso ele coletava e mandava para o Facebook uma quantidade enorme de dados sobre o aparelho e sobre o usuário. Aí o que aconteceu foi que poucas horas depois do Facebook ter lançado o aplicativo, essa política de vigilância aí dele acabou gerando uma certa polêmica, e aí o Facebook optou por tirar o aplicativo da Play Store falando que aquilo não tinha passado de um teste. E ainda sobre propriedades do Facebook, deixa eu comentar que agora você tem mais tempo ainda para se arrepender depois de ter mandado uma mensagem por WhatsApp. Isso porque antes você conseguia deletar uma mensagem depois de até 7 minutos, mas agora esse prazo aumentou para exatamente 1 hora, 18 minutos e 16 segundos. E ainda sobre redes sociais, deixa eu comentar que tanto o Instagram quanto o Snapchat tiveram que pausar a integração com aquela plataforma GIF que deixa o pessoal aplicar GIFs animados por cima das stories. O que rolou foi que apareceu um GIF animado racista lá no banco de dados da GIF e tanto o Instagram quanto o Snapchat bloquearam o acesso à plataforma para impedir o espalhamento desse GIF racista. Aí, comentando a coisa toda, a plataforma GIF reconheceu que falhou e culpou o sistema automático lá de moderação dela, e enquanto isso, a Snap e o Instagram falaram que vão só voltar a integrar a GIF quando eles garantirem que nada disso vai voltar a acontecer. E, por último, sobre redes sociais, deixa eu comentar que nos últimos dias o Twitter está declarando guerra àquelas contas que copiam tweets que estão viralizando ou que cobram para retweetar posts de pessoas que estão em busca de seguidores. Isso porque o Twitter está bloqueando essas contas, aliás, algumas delas com mais de alguns milhões de seguidores, e está falando que esse negócio aí de tentar artificialmente viralizar um tweet vai contra as regras de uso do site, então o pessoal vai ficar no gancho. E agora o assunto é a Motorola, que está demitindo quase 200 pessoas da divisão de celulares. Isso é resultado da má fase da divisão móvel da empresa, né, que está durando aí já faz uns 2 anos, e vale lembrar que hoje a Motorola Mobility pertence à Lenovo. Junto dessas demissões estão circulando por aí uns rumores, né, sobre cancelamento de alguns aparelhos, dentre eles as próximas versões do Moto X e do Moto Z. Nesse meio tempo, a Lenovo e a própria Motorola Mobility estão quietinhas lá e falaram por enquanto que o Moto Z vai sim ser lançado, o que no fim das contas serviu só para aumentar ainda mais a desconfiança de que o projeto lá do Moto X5 foi mesmo para a geladeira. E agora eu vou falar sobre a iFixit, que publicou lá, finalmente, né, a desmontagem do Galaxy S9 Plus. Ela deu uma nota 4 de 10 no grau de reparabilidade do aparelho e falou que, apesar da nota ter sido relativamente baixa, ela notou lá que a Samsung se preocupou para deixar a parte interna do S9 Plus o mais modular possível. O problema é que o acesso a essas peças nem sempre é muito fácil, a cola lá dos componentes dá bastante trabalho durante o processo de reparo e foi por isso que ele ficou lá com a nota 4, que por sinal foi a mesma da geração anterior. Bom, em relação aos componentes internos, né, a iFixit mostrou que a bateria lá é basicamente a mesma do S8 Plus e também pode ser trocada depois de conseguir vencer a cola, que tá bem forte. Ela também notou que, apesar do aparelho contar lá com um sistema de duas câmeras na parte de trás, elas são uma peça única, então para trocar uma câmera tem que necessariamente trocar a coisa toda. Caso você queira ver o passo a passo detalhado do processo de desmontagem, o link tá aqui na descrição. E enquanto isso, na Microsoft, a empresa voltou a falar sobre a plataforma colaborativa Microsoft Teams, que é a concorrente do Slack. A Microsoft falou que hoje, né, um ano aí depois do lançamento, o Microsoft Teams já é usado em mais de 200 mil empresas, o que foi um aumento de 75 mil empresas em coisa de 6 meses. E, para comemorar aí esse aniversário de um ano, a Microsoft aproveitou para anunciar o que ela pretende levar para o Microsoft Teams em breve. Ela falou que nos próximos meses ela vai integrar traduções instantâneas em conversas de grupo, vai lançar lá um recurso de gravação, transcrição e minutagem de reuniões, vai borrar o fundo em videochamadas e, por fim, vai integrar a Cortana ao serviço como um todo. Bom, pulando de uma assistente virtual para outra, deixa eu comentar que o app da Alexa pro iPad agora consegue iniciar chamadas telefônicas, começar videochamadas e mandar mensagens para dispositivos Amazon Echo. Além disso, agora a Alexa pro iPad também tem suporte lá ao recurso Drop-in, que é uma espécie de interfone entre aparelhos Amazon Echo distribuídos pela casa. E já que eu citei o iPad, deixa eu comentar que ontem pintaram novos betas do iOS, tvOS, watchOS e macOS. Esses betas pintaram só para os desenvolvedores, mas devem pintar hoje lá no beta público, menos no watchOS, né, que não tem beta público. E ainda sobre a Apple, ontem o pessoal do TechCrunch falou que a empresa fez uma parceria com a plataforma E2World, que cataloga lá sistemas de bicicletas compartilhadas. Com isso, agora o Apple Maps vai começar a mostrar a localização de sistemas de bicicletas compartilhadas em 179 cidades espalhadas por 36 países ao redor do mundo, que, pra variar, não inclui o Brasil e nem Portugal. E, por último, hoje eu vou falar duas notícias sobre o Brasil, começando pela Amazon, que está celebrando aí o Dia do Consumidor com uns descontos bacanas. Uma das ofertas mais legais é um desconto de R$ 80 lá no Kindle normal, no Kindle Paperwhite Wi-Fi e no Kindle Voyage, e eles são válidos até às 11h59 da noite dessa quinta-feira. Já a segunda notícia sobre o Brasil, para encerrar aqui o episódio de hoje, é sobre essa treta entre os Correios e o Mercado Livre. Quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que os Correios aumentaram lá o preço do frete em até 51%, e isso fez o Mercado Livre conquistar uma liminar para conseguir ficar imune ao aumento, e eis que ontem, misteriosamente, o sistema que integra lá os Correios ao frete do Mercado Livre saiu do ar. Aí, de acordo com os Correios, que por sinal estava em greve parcial ontem, isso foi uma instabilidade temporária que foi resolvida no meio da tarde, só que não. Mesmo depois dos Correios terem falado que estava tudo bem, tinha muita gente ainda que não conseguia mandar as encomendas, e em várias unidades o problema ainda não estava resolvido até o final do dia. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto, um serviço bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Caso a Broadcom consiga, que legal. Quer ficar bem difícil isso aí no constituar? Que é isso? Publicou a desmontagem lá do Galaxy S9 Plus. Bate no microfone, isso mesmo.